Senhores deputados, passando agora à fase das perguntas, temos 5 perguntas, pelo que eu irei passar a palavra por ordem alfabética do círculo eleitoral ao porta-voz de cada um desses mesmos círculos. Dar uma nota que teremos 1 minuto para a apresentação de cada uma das perguntas, que também poderá naturalmente ter alguma explicação que queiram dar. Não haverá debate dessas mesmas perguntas e depois serão colocadas à votação, sendo que das 5, 4 irão naturalmente a plenário. Pelo que inicialmente darei a palavra ao Círculo de Beja e ao seu porta-voz, Marco António Oliveira. Tem a palavra. 1 minuto.
Cumprimento a mesa e os senhores deputados, e a nossa pergunta é a seguinte: como pode o Estado combater a desinformação e as fake news nas redes sociais sem limitar a liberdade de expressão?
Obrigado, senhor deputado. Passarei agora a palavra ao Círculo de Braga e ao seu porta-voz, o senhor deputado Leonardo de Oliveira Gonçalves. Tem a palavra. 1 minuto.
Obrigado, excelentíssimo presidente da mesa. Caros colegas, a pergunta que o Círculo Eleitoral de Braga propõe é: tendo em conta o aumento das fraudes financeiras online, muitas vezes direcionadas a jovens e pessoas com baixa literacia financeira, que medidas concretas pretendem defender para responsabilizar bancos e plataformas digitais na prevenção destas fraudes e como garantem que a educação financeira nas escolas acompanhe a sofisticação crescente dos esquemas? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Relembro que têm 1 minuto e que poderão usar todo esse minuto, se assim pretenderem, para alguma explicação também da pertinência da questão, dando também apenas essa nota. Passarei agora a palavra ao Círculo de Castelo Branco e ao seu porta-voz, o Sr. Deputado Martim Mendes. Tem a palavra. 1 minuto.
Obrigado. Cumprimento os meus colegas, senhores deputados, e cumprimento a mesa. A pergunta do Distrito de Castelo Branco é a seguinte: se o objetivo da escola é preparar os jovens para o futuro, porquê é que continuamos a avaliar maioritariamente a memorização e não competências como resolução de problemas, autonomia ou pensamento crítico? Nós acreditamos que esta pergunta representa bem as fragilidades da nossa educação pública e de como o sistema prioriza a memória e não as competências práticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passarei agora a palavra ao Círculo da Madeira e tem a palavra ao seu porta-voz, o Sr. Deputado Miguel Barato. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento o resto dos deputados. Todas as perguntas até agora aqui apresentadas, é certo que são importantes e devem ser esclarecidas. No entanto, também não nos podemos esquecer que nós estamos aqui para debater literacia financeira. E nesse ponto, nós achamos, o Círculo da Madeira, que a pergunta deve-se apenas cismar à literacia financeira. E, portanto, nós apresentamos, considera que a falta de literacia financeira em Portugal é apenas um problema de educação escolar ou também reflete decisões políticas e económicas tomadas ao longo dos anos. Porque também não nos podemos esquecer que o momento que nós vivemos e as situações de hoje em dia derivam do presente, das nossas escolhas, do passado e do futuro. E, portanto, para conseguirmos perceber porque é que Portugal tem melhor ou pior literacia financeira, também precisamos de conseguir perceber o que é que aconteceu no nosso passado relativamente a este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passarei agora a palavra pelo Círculo de Viseu à Sra. Deputada Marta Conceição Leitão. Tem a palavra.
Muito boa tarde à mesa e aos restantes deputados. A nossa pergunta creio que é a mais pertinente e que vai acabar por fazer refletir não só o deputado, mas como as restantes pessoas na Assembleia. Grande maioria dos alunos do ensino secundário hoje aqui presentes, daqui a muito pouco tempo, irão ingressar no ensino superior. E a verdade é que, por um lado, o sistema de ensino atual deixa-nos sair do 12º ano com uma enorme escassez de conhecimentos financeiros práticos para gerir uma vida autónoma. Por outro lado, somos empurrados para uma realidade onde o custo do alojamento estudantil atingiu valores completamente exorbitantes. Segundo os dados do Observatório do Alojamento, um simples quarto em Lisboa ou no Porto custa hoje entre 400 a 500 euros por mês, um valor que absorve mais de metade do salário mínimo nacional do país. Com o custo total de vida de um estudante a rondar os 800 euros mensais, as famílias são sufocadas e muitos jovens são obrigados a trabalhar para não abandonarem os estudos ou simplesmente desistem de estudar. Assim, pergunto-lhe diretamente, no atual cenário económico de Portugal, o que impede os jovens de poupar, investir e até de estudar é mesmo a falta de literacia financeira ou é a total falta de condições materiais e salariais? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dar-lhe os parabéns pela capacidade de ter encaixado a pergunta no tempo previsto, de forma criteriosa. Portanto, é uma capacidade sempre louvável. e direi que agora irei colocar uma a uma à votação cada uma das perguntas. Serão apenas contabilizados os votos a favor, ou seja, apenas irei questionar quem vota a favor e quem não votar naturalmente será considerado como um voto contrário. Das 5 perguntas feitas, as 4 mais votadas serão amanhã colocadas aos senhores deputados que estejam na sessão do plenário. E como tal, irei iniciar pela questão colocada pelo Círculo de Beja e pergunto quem vota a favor. A questão está ali colocada também. Sim, 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 todos. Bem esticados os braços, por favor, para facilitar a contagem. Muito obrigado, senhores deputados. Ponho agora à votação a questão colocada pelo Círculo de Braga, também ali projetada para que possam relembrar-vos, e por isso questiono quem vota a favor. Peço que deixem os braços mesmo lá em cima para facilitar. É que por um voto se perde, por um voto se ganha, portanto é importante. Peço que eu vou perguntar novamente, coloquem todos no ar novamente, quem vota a favor. Muito obrigado pela ginástica, senhores deputados, é sempre importante também. E coloco agora à votação, no caso, a questão de Castelo Branco e pergunto quem vota a favor. Temos que repetir, eu peço que quando pergunto, coloquem logo todos no ar, senão dificulta muito a vida dos serviços, porque depois um baixo, outro desce e é muito mais difícil. Portanto, eu vou perguntar agora quem vota a favor. Muito obrigado, senhores deputados. Coloco agora à votação a pergunta colocada pelo Círculo da Madeira e pergunto quem vota a favor. Por fim, mas não menos importante, coloco à votação a questão colocada pelo Círculo de Viseu, pedindo a mesma ginástica da vossa parte, perguntando quem vota a favor. Senhores deputados, apenas para anunciar, peço silêncio, senhores deputados. Peço silêncio, senhores deputados, para anunciar os resultados da votação e também a que grupos parlamentares, ou neste caso, a que deputado do grupo parlamentar colocarão as questões, dizer que podendo ser redistribuído mais tarde por uma questão de logística de trabalhos, mas à partida será desta mesma forma, indicando que a primeira questão será feita pelo Círculo de Braga ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a segunda questão será feita pelo Grupo de Viseu ao Grupo Parlamentar também do Partido Socialista, a terceira pergunta será feita por Castelo Branco ao Grupo Parlamentar do LIVRE e a quarta pergunta será feita pela Madeira ao Grupo Parlamentar, neste caso, à deputada única do PAN. Informando que Braga foi a questão mais votada com 24 votos favoráveis, a segunda foi Viseu com 23, a terceira Castelo Branco com 22, a quarta Madeira com 14 e Beja teve 9 votos, sendo no caso a questão excluída. Senhores deputados, dado termos ainda algum tempo disponível, a mesa considerou e deliberou que seria positivo se um elemento por círculo quisesse deixar algumas palavras, quer sobre o tema, sobre a própria iniciativa do Parlamento dos Jovens, pelo que se todos estiverem de acordo, daria a palavra também por ordem, para que cada um pudesse, em um minuto e meio, diríamos, poderem também expressar sobre o tema. Tudo de acordo? Então passaria a palavra, não necessariamente ao porta-voz, deixo ao vosso critério quem quererá deixar umas palavras, mas começaria pelo Círculo de Beja.
Eu não tenho muito assim a dizer, mas queria agradecer, foi um bom trabalho. Vim aqui representar o meu distrito, lembrar que Beja também existe, e o Alentejo também existe, apesar de ser muito excluído e ser quase ignorado, ele existe. Além de insistir, é o maior distrito deste país. Infelizmente não é tão valorizado como merecia. Mas pronto, fazer o quê? É assim a vida. Então era isso, obrigado a todos, foi um bom trabalho, amanhã há mais, e pronto, olha, para onde não venho porque já vou acabar, mas que os próximos venham, que seja melhor ainda e que isto continue, porque é um belíssimo projeto, mostrar aos jovens o que é a democracia, umas vezes justa, outra vez injusta, mas é assim que ela funciona. Obrigado.
Muito obrigado pelas palavras, Sr. Deputado, muito bem. Muito obrigado pelas sábias palavras, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Círculo de Braga.
Obrigado, Sr. Deputado, na função de presidência da mesa. Caros colegas, eu acho que é muito bonita aqui a conversa fiada, mas o que aconteceu aqui hoje foi um digno ato de democracia. Não houve um mínimo de desrespeito pelo próximo. Foi um ato muito bonito, onde cada um debateu ideias, compomos uma proposta perfeita para ser levada amanhã a plenário. Eu acho que, acima de tudo, devemos dar os parabéns a nós todos pelo trabalho que aqui foi feito e valorizar a democracia, que é muito bonita, e que, através do Parlamento dos Jovens, cada aluno das escolas consegue, sim, chegar aqui, independentemente se vem do interior, se vem das condições financeiras mais ou menos. Aqui todos somos iguais, todos temos capacidade de vir cá debater, falar, compreender. E, acima de tudo, houve aqui respeito, cordialidade, e eu acho que foi muito bonito o que aconteceu aqui hoje e obrigado a todos por este bonito momento. Obrigado.
Muito obrigado também pelas sábias palavras, Sr. Deputado, e por isso passo a palavra agora também ao Círculo de Castelo Branco.
Boa tarde mais uma vez a todos, cumprimentos à mesa e queria começar por agradecer de forma breve a todos os envolvidos, à mesa por este trabalho que teve aqui esta tarde, a todos os deputados envolvidos não só nesta comissão mas como nas outras três. Isto é um trabalho árduo, nós trabalhamos durante meses para isto, chegamos aqui, fazemos o nosso trabalho e de um dia para o outro acaba por ficar feito. E no próximo ano, se tudo correr bem, se não estivermos no 12º, voltamos. É sempre uma honra, é sempre um prazer trabalhar e participar nestes projetos, principalmente no partido, no Parlamento de Jovens, desculpem. E é mais uma honra ainda representar Castelo Branco, um distrito do interior, e representá-lo bem, como todos os meus colegas e eu fizemos. E assim como acontece com os outros, acho que toda a gente aqui está de parabéns, fizemos todos um bom trabalho. Como o meu colega anteriormente disse, todos sempre com muito respeito, e acho que isso é importante. E principalmente estar aqui pela democracia e por estes direitos que nós temos e devemos continuar a ter. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Madeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E para começar, gostaria de agradecer exatamente à mesa, em primeiro lugar, à Presidente no início da sessão, à Doutora Angélica de Teresa, ao Presidente Ricardo Reis, aos assessores parlamentares aqui que nos encontram, o Dr. Pedro Pacheco e Dra. Ana Cruz, e aos técnicos de apoio parlamentar, Dra. Isabel Vieira. Porque o Parlamento dos Jovens muitas vezes é referido exatamente por jovens, porque está isso no nome. Mas nós não nos podemos esquecer que para qualquer coisa funcionar é sempre preciso apoio para além daqueles que dão a cara. E é por isso que também queria começar com este agradecimento. Em segundo lugar, passar ao projeto para o aumento dos jovens. O projeto para o aumento dos jovens é feito por nós, alunos, mas também pelos professores. Estou a ver ali ao fundo a minha professora de inglês, professora Alzira, e gostaria de agradecer por, desde o 10º ano, nos acompanhar e nos ajudar a tornar o nosso currículo melhor e também depois a ajudar a melhorar o nosso país. E, por fim, dizer que isto foi uma excelente sessão. Como foi já referido, todos tivemos respeito uns pelos outros e deu para demonstrar exatamente que Portugal é feito de diferentes ideias, de diferentes locais, e são esses locais e as diferentes ideias que vêm também da forma como nós vivemos e o que experienciamos que tornam a democracia em algo lindo e em algo que devemos manter. E, portanto, obrigado a todos e que amanhã seja ainda melhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra a Viseu, sendo que naturalmente depois será também Leiria e Lisboa.
Boa tarde a todos de novo. Muito obrigado à mesa por conduzir de maneira correta os trabalhos, a todos que participaram, porque é na democracia que construímos coisas realmente que possamos dizer que são nossas e que podem levar o nosso país para a frente. E espero que esta iniciativa e que estes jovens, incluindo eu também, todos aqui presentes, podemos no futuro melhorar o nosso país cada vez mais para se tornar cada vez melhor para nós. Depois, falar, eu sou do 10º ano, devo ser dos alunos mais novos aqui na iniciativa, e para mim estar à volta de todos vocês é sempre um gosto. Depois, agora, relacionando ao que foram as medidas, não gostei na totalidade, mas a democracia também é assim, porque não é tudo como nós queremos, é a vontade de todos que realmente faz a mudança. Só acho que poderia existir mais ambição e ser algo menos comum, como o resto das outras propostas muito provavelmente serão. Mas mesmo assim tenho de concordar com as propostas, porque assim a democracia o diz e assim será. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra a Leiria.
A excelentíssima mesa e estimados deputados, gostaríamos primeiro de agradecer pela excelente condução de trabalhos até agora. Foi uma honra fazer-se ouvir a voz dos jovens de Leiria, mas mais importante ainda, ter tido a honra e a oportunidade de conhecer jovens tão empenhados como todos vós, o que a nosso ver demonstra verdadeiramente o talento português e o futuro brilhante que Portugal terá pela frente. Iniciativas como o Parlamento dos Jovens dão oportunidades a jovens como nós, ambiciosos, de mostrar o que valemos e como merecemos sim que as nossas vozes sejam ouvidas e o valor que nós trazemos para a democracia e a importância dos valores democráticos. Muito obrigada a todos pelo debate produtivo.
Muito obrigado, Senhora Deputada. E, por fim, mas não menos importante uma vez mais, Lisboa.
Antes de mais, saudar novamente os membros da mesa e todos os deputados aqui presentes. Gostava de parabenizar todos pelos excelentes trabalhos que hoje tivemos aqui na Casa da Democracia Portuguesa. E gostava também de agradecer ao Programa Parlamento dos Jovens pela forma como nos deixam a discutir os nossos interesses enquanto jovens e não nos deixarem de lado, não sermos descartados e sermos realmente ouvidos naquela, como já referi, que é a Casa da Democracia Portuguesa. Se há local em que os jovens têm o direito e podem defender os seus interesses, é na Assembleia da República. E, portanto, gostava mesmo de agradecer por esta oportunidade que nos dão. Nós, de Lisboa, sentimos-nos super gratificados por estar aqui a representar a capital. Realçar também que no nosso círculo eleitoral temos 5 escolas e apenas 2 são da área metropolitana de Lisboa. Portanto, também temos 3 escolas da área oeste, o que também é muito gratificante para nós, exprimir aquilo que é os problemas do oeste, como é que é a vivência de um jovem do oeste, que não é de todo igual a uma pessoa que vive na área metropolitana de Lisboa. Portanto, é com enorme privilégio, com enorme orgulho que defendo o Oeste, que defendo Lisboa e, portanto, muito obrigado à Assembleia da República e viva os jovens. Obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Para que também possamos encerrar os trabalhos, quer eu, quer a senhora Presidente e Deputada Angélica da Teresa, queremos deixar-vos algumas palavras. Deixo apenas a nota que, após encerrarmos os trabalhos, não poderão abandonar logo a sala, por uma questão também da logística dos próprios trabalhos, e que, como tal, colocamos-nos aqui à disposição também para qualquer questão que tenham, não obrigatoriamente sobre o Parlamento dos Jovens ou sobre a literacia financeira, mas sobre alguma coisa que tenham sobre o próprio funcionamento da Assembleia da República, da vida parlamentar, da vida política, o que possam querer questionar, também dando-vos essa oportunidade, dado termos ainda bastante tempo de sobra. Queria apenas deixar-vos a nota que foi uma sessão muito produtiva, foi a primeira vez que pude estar também envolvido no Parlamento dos Jovens e quero parabenizar-vos pela forma fantástica como os trabalhos decorreram também do vosso lado, dar-vos os parabéns pelas iniciativas que aqui trouxeram, pela vossa, no fundo, pela vossa vontade e pelo vosso desejo de melhorar não só os vossos distritos, mas melhorar, no fundo, o vosso país e dar ainda mais esperança aos jovens que vos sigam, gerações que venham depois e que possam também ter e aproveitar estas mesmas ideias que tiveram e que trouxeram tão longe aqui à Casa da Democracia, como tantos foram aqui dizendo. Não posso deixar, antes de mais, também de agradecer e parabenizar, primeiro, a minha colega Angélica da Teresa, mas também os serviços, o Pedro, a Cláudia e a Elizabeth, pelo excelente trabalho que aqui fizeram, foram essenciais. Acreditem que sem eles isto não era mesmo possível e que, portanto, peço mesmo uma salva de palmas para eles, porque são essenciais ao trabalho parlamentar e agora também aqui ao Parlamento dos Jovens. Deixo apenas mais uma nota, a nota com que iniciei, mas que acho que vale a pena repetir. O debate, a troca de ideias, o pensamento crítico são verdadeiramente a base de qualquer democracia. Portanto, na vossa escola, nas vossas vidas, com os vossos amigos, tenham sempre esta vontade de questionar tudo, de criticar tudo, se assim for, mas acima de tudo, de debater e pensar sobre tudo. Quando tiverem ideias, apresentem-nas, lutem por elas se acharem que são as ideias corretas e, acima de tudo, nunca deixem que vos digam, como tantas vezes ouvimos, por serem mais novos, a vossa voz não conta tanto. Não é assim. Porque se as gerações anteriores estivessem certas sobre tudo, o país estaria muito melhor do que o que está. Não tenham a mínima dúvida que será esta geração, a vossa geração, que com esta força, com este trabalho, através de iniciativas como esta, e que também devem, como aqui ouvi, saudar os professores que vos ajudam a chegar aqui a esta casa com estas propostas, a estar aqui e poderem debater desta forma, a ser transmitido, inclusivamente no canal do Parlamento, devem também saudá-los e agradecer. Mas, acima de tudo, devem sempre, mas sempre, lutar pelas vossas ideias e devem sempre, mas sempre, estar abertos a ouvir críticas, a criticar também outras ideias que surjam, mas acima de tudo, a debatê-las, a pensar sobre elas e a lutar por elas. Apenas isto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para encerrar aqui os trabalhos, também deixar-vos aqui algumas notas. Muito obrigada pelo debate muito simpático que tiveram uns com os outros. Mostra que, de facto, na Casa da Democracia, muitas vezes os deputados não dão o melhor exemplo ao país e vocês deram-nos esta lição, que independentemente de terem ideias diferentes, conseguem discutir entre vós de forma construtiva e, portanto, isto é um ensinamento para nós. Muitas vezes parece-me que não estamos sempre à altura. Queria, já que o tema é literacia financeira, deixar-vos três notas, nomeadamente sobre a fraude. Todos os pedidos que vocês receberem, por e-mail, por mensagem, o que quer que seja, a pedir para darem informações pessoais, vocês têm que apagar de imediato e denunciar. Ou seja, quando fazem o apagar da mensagem, há uma forma depois de dizer denunciar. Que é para quê? Para as plataformas saberem que o e-mail, aquele e-mail que vocês receberam, está a ser denunciado e, portanto, a plataforma no seu back-office vai, enfim, fazer com que esses e-mails não sejam enviados. Se ninguém se queixar, a coisa continua. Portanto, não há nenhuma entidade, não há nenhum banco que vos faça um pedido direto de informações pessoais. E isto é o ponto número um de luta contra a fraude. MBWays, pedidos de transferências de dinheiro, quer que seja, não custa nada hoje em dia validar com a suposta pessoa que vos está a pedir o dinheiro se é realmente verdade. Se não quiserem telefonar, uma mensagem e dizer, olha, é verdade que me estás a pedir dinheiro, um irmão, uma amiga, um amigo, quem quer que seja, validem sempre. Nunca façam transferências, mesmo que tenham acabado de falar com a pessoa, confirmar sempre que efetivamente aquela transferência está a ser feita. E, portanto, esta era a segunda nota que eu vos queria dar. Vocês também tinham essa preocupação com aqueles que são mais info-excluídos, portanto, passem essa informação para os vossos pais, para os vossos avós, isso é o primeiro passo de combate à fraude financeira e isto é muito importante. Depois, uma última nota relativamente à questão da literacia financeira que eu vos queria deixar, que é quem tem hoje 30 anos, portanto 30 anos, vocês são mais novos do que os 30 anos, vai perder praticamente 60% do seu rendimento face ao último salário quando chegar à reforma. Portanto, por mais que a palavra poupança não seja propriamente a palavra mais sexy, vocês têm que inscrever a palavra poupança no vosso dicionário, porque vocês têm mesmo que poupar. Ou seja, o sistema vai ter que mudar, porque senão, quando chegar à vossa idade, vocês não vão ter reforma. Vai ter mesmo que mudar, ou é bem ou é mal, mas vai ter que mudar. Mas independentemente do tempo que isto demore, porque às vezes há medidas muito complexas e muito pouco populistas de se tomar, não é? E os partidos muitas vezes têm medo de as tomar por causa do risco político de perder eleições, mas não se deixem enganar. Poupem, poupem o máximo que puderem, o máximo que conseguirem. Eu sei que é muito difícil quando há tantas despesas a pagar, quando há tantas coisas que vocês queiram fazer, mas aquilo que me ensinaram, e não interessava se era 1 euro ou se era 2 euros por mês, era se puderes poupar 10% daquilo que tu estás a pensar em gastar todos os meses, já é bom. E eu comecei com 1 euro, ou seja, tinha 1 milheiro e todos os meses eu punha 1 euro no milheiro e depois depositava. Podem achar que isto é uma estupidez e que não é nada de especial e há quem de facto não consiga. E quem não conseguir, não consegue. Mas quem puder, nem que seja só 1 euro por mês, podem não acreditar, mas faz toda a diferença. E, portanto, esta era a última nota que eu vos queria dar sobre a questão da literacia financeira. Naturalmente, agradecer aos vossos professores. Vocês estão altamente bem preparados e, portanto, por mais talentosos que sejam, naturalmente que têm aqui trabalho de retaguarda. E, portanto, dar parabéns às vossas escolas, aos vossos professores que vos prepararam para estar aqui. Vocês, no futuro, vão ser vocês a mandar no país e, portanto, não deixem de votar. Os políticos não são todos iguais, não é tudo igual. Não vale a pena dizer que não faz diferença, portanto, votar, eles são todos, fazem todos a mesma coisa, estão lá todos metidos na Assembleia da República e, portanto, pouco adianta. O Hitler foi eleito democraticamente e acho que podemos chegar todos à mesma conclusão aqui, que ele não era igual, correto? Portanto, não se demitam de votar, votem sempre, nunca desistam, porque vocês é que mandam nesta casa. As pessoas que votam é que põem os deputados que estão cá sentados. Se não forem votar, aquilo que vocês estão a dizer é aqueles que votam escolhem por mim porque eu estou-me a borrifar. E, portanto, a partir do momento em que se estão a borrifar para quem votam, depois pouco adianta estarem a reclamar. Portanto, estamos aqui ao vosso dispor, já que fomos super eficientes e concluímos até antes do tempo. Podem fazer as perguntas que quiserem, sobre os temas que quiserem, aproveitem. Coisas muito pessoais, se calhar. Até pessoais. Se quiserem saber o que é que nós comemos, qual é o nosso clube favorito, o que quiserem, apesar de eu hoje estar um bocadinho mal disposta.
Estamos os dois.
Mas podem-nos fazer as perguntas que quiserem, estão perfeitamente à vontade.
Vai tudo ser off the record.
Sim, off the record, por favor.
Sim.
Sem microfones.
Apenas dizer que estão terminados os trabalhos por uma questão de logística. Pessoal, só para dizer que não podem abandonar a sala, apenas para saber isso.